Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 6. O capanga batera um olhar de nojo para o cavaleiro que lhe veio rolar aos pés. A faca brandida com força vibrava ainda no tronco do jequitibo, onde cravara a cabeça de um urutu que estorcesse de fúria e dor. Fora a negra serpente que espantara o animal, quando enristou-se como uma lança, fincando a cauda e chofrando o bote. Advertido pelo faro, antes de ver altear-se o negro colo, o cavalo rodara sobre os pés, e a cobra ameaçada pelos cascos elou-se ao tronco, onde a alcançara a mão certeira de João Fera, que já tinha apunhado a faca. Recobrando-se do atordoamento da queda, ergueu-se o desconhecido a alpar o corpo um tanto pisado e a sacudir a roupa. — Ah, resmungou ele, resmungopei de boa. O capanga lançou-lhe um sombrio esguardo. — Desta vez escapou, disse-lhe com surda entonação. Dirigiu-se ao tronco e arrancou a faca, depois de esmagar a cabeça do uruto. — Que diabo é isso? Perguntou rebuçado. — Não vê, retorquiu John limpando nas ramas a folha da faca. — Agora penetro porque o diabo do russo pinchou-me, cuidando então do cavalo que podia fugir-lhe. O desconhecido pôs-lhe cerco, e com algum trabalho conseguiu colher as rédeas, feito que tornou ao lugar onde havia deixado o capanga. Este o esperava impassível, mas um tão absorto. — Como se chama o senhor? Perguntou bruscamente o cavaleiro. — Oh, homem, lembrou-se disso agora? Tornou o outro um tanto ressabiado. Quando o senhor me procurou há tempos para seu negócio, não me disse como se chamava. Não era preciso. Nem ontem quando me avisou para estar aqui, prosseguiu o capanga sem interromper-se. Mas agora há de dizer, quero saber com quem trato. Para quê? Desde que a gente paga. Ou desconfia o senhor de mim? Ninguém me loga, disse João com um sorriso mostrando a faca. Tem chifeador. O ponto é outro, só avenço com quem conheço. Pois não seja essa dúvida. Com os diabos, chamo-me Barroso. Nunca morou aqui em Santa Bárbara. Com essa interrogação ferrou o capanga o olhar perscrutador no semblante do cavaleiro.
Eu!
Disse Soroba Tontoindeiro. É a primeira vez que botei-me capa para estas bandas.
Isto!
Disse o Barroso com segurança e desplante. E por que te engana o homem?
Ora essa!
Fez-me uma e jurei que havia de pagar com usura.
História de mulher,
perguntou o capanga vibrando o olhar ardente. Quem se embaraça agora com saias? Não sou nenhum babão. Quer saber o que me fez o diabo? Teve o atrevimento de dizer em certa parte que, se ele passasse a tronqueira da fazenda, mandava-me amarrar ao morão por seus negros e surrar-me com um calabrote. E disse isto. Com certeza, mas daqui a pouco vamos saldar as contas. Ele aí vem, não tarda. Mas que escândalo tê-lo teve o homem do senhor para dizer isso. Essa maldita política. Se eu guerrei a chatapa dele, eu caçou do governo.
Mas escute, arranjou-se tudo, eu parti só trago o capanga e o pajem. Por conseguinte, desta vez não tem desculpa.
O capanga levantou os ombros com ar de indiferença. Já sei, vá andando.
Posso ficar por aqui mesmo?
Fique, mas já lhe aviso. Quando eu vejo vermelho, não conheço quem está perto de mim. Safa-te caso vou por aiora até a venda do Chico Tinguá. Lá o espero.
Homem!
E com o resto da xelpa? Duas onças das suçuaranas, bem amarelinhas ou três canários, à vontade do amigo, contanto que desta feita acabe-se o negócio. Já o diabo podia ter comido muita terra, se cá o camarada fosse mais decidido. As últimas palavras de Barroso. O capanga baixou o olhar, e um repentino ileio atou aquela organização robusta e audaz que difundia em torno de si a plenitude da sua pujança. Alguma fibra vital fora dolorosamente mungida, que o confrangia, amortecendo o natural orgulho e arrojo do caráter. — Só tenho uma palavra, senhor Barroso, disse afinal com a voz firme e grave. — Mas está custando a cumpri-la, confesse. Franziu-se ainda mais o sobrolho a João Fera, que mordeu os beiços a tirar sangue. Acabava de estrangular a jura, que a destra já se preparava para cravar no corpo de quem ousava duvidar de sua palavra. Se da primeira vez em que o senhor me falou na venda do Chico, tivesse logo dito quem era o homem, certo que não aceitava o ajuste, nem recebi os seus 20 patacões para tomar o empenho que tomei.
Por... Basta que eu saiba.
Só pois é que me disse, quando eu já tinha gasto seu dinheiro. Esperava ganhar para lhe restituir, e por isso e deixando a coisa para mais tarde, pois o senhor há de lembrar-se
que minha promessa foi dar conta do homem até São João que vem cair lá para a outra semana. Sou o senhor de minha vontade, fazer hoje ou amanhã, quando me parecer, desde que naquele dia minha palavra estiver cumprida. Aí está. Quem duvida que o camarada é um homem honrado? Então eu não sei com quem lido. Deixe-me abar. Aí está a razão de não ter eu dado conta ainda da sua obra. Queria ver se me vinha alguma prata para livrar-me deste empenho. O senhor não vê diferença em mim. Alguma, para falar a verdade. Pareço um tocador de tropa. Vendi o que tinha, e pouco era, mas não ajuntei senão estes magros cobres que trago aqui na burjaca, veja. Quer recebê-los e soltar a minha palavra, empenhando eu a minha vida para pagamento do resto. Isso nunca? O trato está em pé. Fechou-se o capanga, assumindo outra vez a calma e possança de si mesmo.
Estou ciente.
O senhor cobra a sua dívida e eu pago o orolho na moeda que tenho nesta, disse batendo na bainha da faca. Vá descansado, hoje ficamos quites. Esse falar agora me agrada mais e até, olhe lá, por cima do prometido, sempre a gente há de escorregar uma molhadura se a obra for bem feita. Dispenso, retorquiu-lhe com uma desdenhosa concisão. Ande lá. Então na venda do Chico, perguntou Barroso com o pé no estribo. E logo que despachar o diabo.
Sim,
boa mão, camarada. Ganhando a sela, seguiu Barroso o trilho escarvado da Azinhaga e, alcançada a planície, afastou-se a galope do sítio mal-assombrado. Entanto, capanga, ouvindo o tropel do animal a perder-se na distância, murmurava consigo. Aquela cisma que eu tive há pouco. Se não fosse o Uru... No cabo não era ele, sem falar que estou lhe devendo. E acrescentou. É preciso acabar com isto. Há de ser o que Deus quiser. Suspendendo o corpo do Rutu à ponta de um galho, é tirar-lhe a pele, para gastar o tempo da espera, quando alguma coisa suspeita fê-lo erguer de pronto a cabeça e aplicar as ouças. Ressoava ainda muito longe o oco estrupido de animais passando uma ponte de madeira.